está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, quarta-feira, 13 de novembro de 2019, Dia Mundial da Gentileza. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Gabaritos oficiais do Enem 2019 serão divulgados nesta quarta-feira pelo INEP.
Vagas para escolas de tempo integral não serão mais por meio de processo seletivo.
Cursos de ciências biológicas da UEA realizam oficina para alunos da escola Dom Gino Malvestio.
Crianças destituídas de famílias em Parintins poderão passar por adoção.
Polícia tem novas informações sobre morte de pimpolho.
Caravana do turismo chega hoje a Parintins.
CAPES comemora 14 anos de atuação no município.
São Jorge do Jauari está sem água potável há mais de uma semana e SAI garante que não há previsão para solucionar o problema.
Ronda especulações de uma suposta anulação da eleição do Conselho Tutelar em Parintins.
Vigilância e Saúde conclui levantamento de índices de infestação pelo mosquito da dengue.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
Foram encerradas na segunda-feira as inscrições para o Sistema Eletrônico de Avaliação da SEDUC, mais conhecido como Exame Supletivo.
O sistema oportuniza as pessoas que não concluíram os estudos na idade correta a regularização da escolaridade no ensino fundamental e médio.
As provas do supletivo eletrônico serão realizadas no período de 25 a 29 deste mês. Feito o agendamento via internet, a pessoa fará a prova com acesso a um banco eletrônico de questões objetivas.
Se ao realizar a prova o candidato conseguir o aproveitamento igual ou superior a 50% em cada disciplina, poderá então receber seu certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio.
Estão abertas inscrições para a segunda jornada de Folk e Comunicação na Amazônia, que ocorre no período de 25 a 29 de novembro em Parintins, organizada pelo Grupo de Pesquisa Trocano da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. A jornada objetiva é promover debates sobre questões relativas às interfaces entre a comunicação, a cultura popular e o desenvolvimento sustentável.
O evento conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, e faz parte do programa da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
A primeira jornada Folk e Comunicação na Amazônia teve um ápice em 2018, com a primeira conferência brasileira na área, que aconteceu em Parintins. Isso criou na Amazônia um polo de produção científica sobre a folk comunicação.
A segunda jornada consolida esse polo, reunindo pesquisadores da Amazônia e trazendo gente de fora, como o professor Luiz Arthur, professor Fábio Corniani, que são nomes nacionais e que vêm para a Amazônia nos ajudar a fazer esse grande debate, frisou o professor.
O folk comunicação é um termo criado em 1967 pelo jornalista e comunicólogo Luiz Beltrão, em sua tese de doutorado na Universidade de Brasília. É uma área científica que estuda a comunicação popular e o folclore na difusão de meios de comunicação de massa.
O curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realiza na Escola Estadual Dom Gino Malvestio a Semana de Biologia, marcada por oficinas em sala de aula por meio de acadêmicos em fase de estágio. As atividades acontecem por toda esta semana no referido educandário.
Os futuros licenciados em biologia aplicam e multiplicam seus conhecimentos adquiridos ao longo de 8 períodos na universidade e compartilham com estudantes do fundamental e ensino médio.
A professora Joelisa Araújo dá mais detalhes do projeto de ciências biológicas, o projeto denominado Clube da Biologia.
Esse projeto nós fazemos com os alunos que estão fazendo licenciatura em Ciências Biológicas e durante a atividade eles realizam regências onde eles vão desenvolver aulas práticas com os alunos da educação básica. No caso aqui nós trabalhamos com os alunos do ensino fundamental de nono ano e também os alunos do ensino médio de primeiro ao terceiro ano. Nessas atividades, os alunos vão realizar aulas práticas, priorizando os conteúdos do currículo da disciplina de biologia.
Segundo a professora Naime Castro, essa semana de biologia proporciona aos futuros professores de biologia aplicar as técnicas que aprendem na universidade.
Então, na universidade os alunos aprendem várias técnicas, métodos, né, de como elaborar uma aula, e eles precisam aplicar essas aulas, essas técnicas dentro da escola, né? Então, para isso, eles passam por um processo de organização para poder fazer isso, e nas escolas eles desenvolvem e aplicam essas técnicas que eles estudam na universidade. Então, hoje, nesse clube de biologia que nós estamos desenvolvendo aqui, eles estão aplicando toda essa técnica que eles aprenderam na universidade dentro das escolas, com os alunos tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Nessa etapa, eles estão no processo de formação. Eles fazem parte da disciplina, que é o estágio supervisionado, e é onde eles passam um processo de formação do professor. O estágio é a formação do professor, né? E eles estão fazendo exatamente isso. Durante o curso deles todos, eles têm 4 etapas do estágio. Essa é apenas uma das etapas onde eles estão aplicando. Outras etapas ainda eles não vão desenvolver.
A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, irá disponibilizar reserva de vaga das 81 unidades no processo de matrículas online para as escolas da rede pública estadual com educação em tempo integral no ano letivo de 2020.
A decisão pelo fim do processo seletivo com edital, que definia pré-requisitos para a seleção dos candidatos das vagas das escolas de tempo integral, é uma forma de democratizar o acesso, segundo o secretário de Estado de Educação e Desporto, Vicente Nogueira.
O procedimento poderá ser realizado pelo site www.matriculas.am.gov.br ou em qualquer uma das 596 unidades de ensino, conforme o calendário que será divulgado pela Secretaria em dezembro.
A mudança no fim da influência no processo de renovação de matrículas, que é o processo interno de cada unidade escolar. O processo unificado vai contemplar aqueles que buscam pela primeira vez vaga nos modelos de tempo integral.
A coordenação do CITEAM vai realizar assembleia extraordinária nesta quinta-feira para apresentação de uma comissão para auxiliar a diretoria atual com o objetivo de revitalizar as instalações da entidade, como informa o professor Antônio Neto.
Segundo nós tivemos a formação de uma comissão, né, em apoio à diretoria que está aí do CITEAM local, né, professor Juscelino, professor Humberto, que estão sozinhos, e nós resolvemos fazer essa comissão de apoio, né, que é a delegacia de Parintins, e tivemos contatos também com a coordenadora local da SEDUC, né, professora Keila Nogueira, e para a liberação dos professores para uma assembleia extraordinária em caráter de urgência amanhã, a partir das 16 horas na sede local. Então todos estão convidados, trabalhadores em educação, independente de ser sócio ou não, trabalhadores em educação, do vigia ao gestor, né? Trabalhou em educação que está envolvido nesse processo todo assim. E nós vamos tentar revitalizar aquele centro lá, aquele complexo de diversão, recreação, que está um pouco abalado, né? Tem o problema da quadra, depredado, telhados, falta reparos. Aí isso precisa da união de todos. Sozinho nós não podemos fazer nada. Então, desde já estão convocados, né, essa assembleia. E a pauta do dia que nós estaremos divulgando. Nós temos a apresentação de uma comissão, né, que é a nossa comissão, informe sobre a formação de novas chapas. Nós somos aí essa comissão tampão, até a realização da eleição, para levar em frente aqueles trabalhos aí em prol da nossa categoria, né? Se tem alguém, sabe que também não é só recreação, tem as lutas, etc. Mas neste momento nós estamos tratando de política sindical, exclusivamente para beneficiar a categoria dos trabalhadores em educação.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, divulga hoje, dia 13, os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Também serão divulgados os cadernos de questões em todas as suas versões.
No total, serão 6 gabaritos para cada dia de aplicação e 6 cadernos de questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis. Os participantes podem acessar os gabaritos pelo portal do INEP, na página do ENEM ou pelo aplicativo do ENEM.
12 horas e 9 minutos.
Momento esportivo.
Nesta terça-feira, dia 2 de novembro, em jogo válido pela sexta rodada do Parintinsão, o Nacional venceu o clássico contra o Amazonas por 2-1, somou mais 3 pontos.
Os gols do Tricolor de Aço foram marcados pelos jogadores Wesley Farias e Tarcísio Santos. O atacante Arthur Ramos marcou o único gol da equipe rubro-negro parintinense na partida.
Com a vitória, o Nacional assumiu a quinta colocação do campeonato, com 10 pontos ganhos, enquanto que o Amazonas permanece na sétima colocação, com 9 pontos ganhos.
Na última partida da noite, quem fechou a sexta rodada da disputa, Corinthians e Sport, empataram 1-1. Com gols de Kemerson Teixeira, do Corinthians, e Everson Brunei, do Sport.
A sétima rodada da primeira divisão do futebol local inicia nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, no Tupizão, com os seguintes confrontos. Às 19 horas, Santa Luzia encara o Botafogo e às 21 horas, o São Paulo enfrenta o Santos.
Com um grande avanço esportivo nos últimos anos, a Escola Luz do Saber, do bairro Itaúna 2, com o voleibol mirim masculino, é o primeiro educandário da rede municipal a ter uma equipe classificada para a seletiva regional do Polo 3, que acontece no ano que vem, ou seja, em 2020.
Estou muito feliz, mais uma vez conseguimos uma vaga no voleibol mirim masculino para a disputa do Polo 3 e estamos na expectativa com o futsal e o voleibol infantil, também masculino, na luta por novas vagas na semifinal de amanhã, que é quinta-feira. Comemora um bom momento das equipes, a professora Sheila Pinheiro.
Os jogos prosseguem até sexta-feira, dia 15 de novembro. Confira os classificados para a disputa da seletiva do Polo 3 até o momento.
Aguiné Reis, do 7, tênis de mesa mirim. Janaína Cabral, do 7, tênis de mesa infantil. Saulo Castro, Gentil Belém, tênis de mesa infantil. Luana Lima, do Colégio do Carmo, xadrez infantil. João Garcia, do Carmo, xadrez infantil. Escola Senador João Bosco, handebol infantil masculino. E Escola Municipal Luz do Saber, voleibol mirim masculino.
12 horas e 11 minutos.
Religião.
A Diocese de Parintins inicia amanhã, dia 14, a 19ª Assembleia Diocesana de Pastoral, evento que ocorre a cada 4 anos para o direcionamento pastoral nas paróquias. O encontro se estende até o dia 17.
O administrador da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Moés, Padre Marcílio Moutinho, que fará parte das discussões da Assembleia, comenta o desafio da evangelização na região.
Nós temos alguns desafios que não são também diferentes daqui da cidade de Parintins. O desafio da evangelização, né? Nós temos 13 setores, então para chegar a esses setores nós temos um custo, né? Para chegar algumas horas, para chegar totalmente diferente de algumas paróquias que têm, às vezes, algumas comunidades próximas, que é 1 hora, 2 horas. Nós temos ali a mesma distância, tem comunidades que é a mesma distância de Parintins para Maués. Então é uma das dificuldades que nós enfrentamos. Porém, nós estamos tentando, pegamos a paróquia do padre, das mãos do padre Dorival, que fez todo um projeto também, um plano pastoral, inclusive paroquial, baseado no plano pastoral que nós tivemos na assembleia anterior, e hoje, agora nessa assembleia nós vamos avaliar e tentar, né, modificar algumas coisas e trabalhar alguns objetivos que são necessários para já este próximo ano, né, o próximo biênio.
A Caritas Diocesana e a Paróquia São Sebastião realizam até o dia 17 de novembro a roda de conversa e ações sociais voltadas à comunidade paroquial dos bairros Itaúnas, Paulo Corrêa, União e Ocupação do Castanhal.
A atividade integra a programação da terceira edição do Dia Mundial dos Pobres, convocado pelo Papa Francisco, a ser comemorado dia 17 de novembro, e a Semana da Solidariedade, organizada pela Caritas Brasileira de 10 a 17 de novembro em todo o país.
Ontem pela manhã, vários atendimentos em saúde com participação do Centro de Saúde Irmão Francisco Galiani foram oferecidos à comunidade nas dependências da paróquia São Sebastião.
O vice-presidente executivo da Caritas Diocesana, Diácono José Paulo Pacheco, fala sobre essa iniciativa que corresponde à Semana da Solidariedade e alusiva à Jornada Mundial do Pobre.
Na realidade, esse momento, né, atendendo um pouco o apelo do Papa Francisco quando institui a Jornada Mundial do Pobre, que combina com o Dia Mundial do Pobre. E esse ano será no dia 17, o Dia Mundial do Pobre. Então é um pouco tentar atender a esse apelo de lançar um olhar, um gesto concreto para com os nossos irmãos, né? Ser solidário, né? A Semana da Solidariedade, ela é um pouco isso. Aí é o encontro do irmão nas suas necessidades, né? Que vai muito além, por exemplo, de uma manhã como essa, com as ações que a Caritas Paroquial de São Sebastião está realizando, né? Os nossos irmãos, eles precisam muito mais do que isso, né? E nós tentamos de tentar despertar os nossos governantes, até mesmo os nossos irmãos de caminhada, os nossos irmãos da paróquia, de que existem pessoas necessitadas, existem pessoas que precisam do nosso gesto concreto, da nossa mão estendida. A semana, a Jornada Mundial do Pobre, ela quer chamar a nossa atenção para viver um gesto concreto de solidariedade. Mas que nós não podemos pensar de limitar os nossos gestos, as nossas ações a esta semana, né? O pobre não tem fome só no dia de hoje, ou então só no dia do pobre. Então não vai ter fome só essa semana, né? Então a gente precisa, nos outros momentos, favorecer também com que essa proximidade humana, fraterna, ela aconteça de modo concreto.
12 horas e 15 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Parintins está recebendo por todo o dia de hoje a caravana do turismo promovida pela Amazonas Tour, a empresa estadual de turismo do Amazonas.
O evento que iniciou às 8 horas no Salão de Festas do Preto e é voltado aos profissionais que atuam no turismo da cidade, como em transportes, hotelaria, alimentação, entre outros serviços.
De acordo com a Amazonas Tour, a ação conta com o apoio do Banco do Brasil, que vai apresentar linhas de financiamentos para o setor, Banco da Amazônia, FEAM, Caixa Econômica Federal, além de técnicos do Sebrae Amazonas e da Alean.
O assessor do Departamento de Negócios e Eventos da Amazonas Tour, Alex Azedo, explica quais serão os principais benefícios do encontro.
O empresariado vai poder receber informações, vai poder saber mais o que está acontecendo agora no mercado turístico, receber orientações mercadológicas, formação empresarial, vai poder se informar sobre projetos, expansão dos seus negócios, financiamento de maquinário, aquilo que ele sente a necessidade de ter e alavancar no seu empreendimento, nós vamos estar à disposição. A gente sabe hoje em dia que Parintins, dentro do estado do Amazonas, é uma das grandes cidades que tem um público dentro do mês de junho para o festival muito grande, e cada vez mais o carnaval também da cidade recebe esse público de fora da capital. Então, qual é o intuito disso? Preparar melhor as pousadas, os cafés regionais, as associações de mototaxistas, de tricicleiros, toda essa cadeia que alimenta o turismo, direto ou indiretamente, restaurantes. Então a gente espera que...
O evento se estende até às 17 horas.
Com as novas regras definidas na reforma da Previdência, o valor descontado do salário de cada trabalhador para a aposentadoria vai mudar. Resumo: quem ganha menos vai contribuir menos para o INSS e quem ganha mais vai contribuir mais.
Com a reforma promulgada pelo Congresso nesta terça-feira, dia 12, as novas alíquotas já valerão para os salários de fevereiro do ano que vem, pagos em março.
Até que se prove o contrário, a eleição do Conselho Tutelar de Parintins está mantida. A turma de conselheiros que foi eleita e deverão passar por capacitação ainda neste mês, nos dias 19 e 20, e consequentemente a posse no dia 10 de janeiro de 2020.
Por outro lado, um grupo de candidatos que se sentiu lesado e não houve a possibilidade de participar do pleito recorreu à segunda instância da Justiça do Amazonas. E isso não descarta a anulação da eleição realizada no dia 6 de outubro deste ano.
Em conversa com a reportagem Alvorada, a presidente especial da eleição do Conselho Tutelar de Parintins, Gabriele Oliveira, diz que até o momento o pleito realizado se mantém, mas ainda não saiu a decisão da Justiça. Caso haja alguma modificação, medidas cabíveis serão tomadas.
Caso haja alguma modificação, alguma novidade, aí sim a gente vai estar comunicando à imprensa e aí vamos tomar as medidas cabíveis para que isso possa ser resolvido da melhor maneira possível.
Presidente, trabalhando numa hipótese de uma possível anulação da eleição, às vezes que existe esse grupo que recorre aí na outra instância, qual será o procedimento do Conselho?
Bom, até o momento que nos foi esclarecido, que se houver realmente essa anulação, que eu acho talvez possa ser provável, haverá uma nova eleição, né? Mas assim, acredito que a justiça, como já havia dito antes, deu seu parecer, a juíza daqui, e ela entendeu que não houve toda aquela situação ainda da prova da candidata Ronesse. Eles estão tentando achar uma brecha para que levem adiante essa situação. Mas assim, acho que não, já que não houve nenhuma fraude, como eles acusaram e tudo mais, eu acho que a justiça da segunda instância não vai aceitar esse motivo, essa motivação deles. Mas se houver, e aí a gente vai ter que fazer uma nova eleição.
Fazendo uma nova eleição, haverá uma nova inscrição de candidatos ou aqueles que não conseguiram a aprovação, eles vão fazer parte desse grupo que já existia?
Bom, eu acredito que se houver uma nova eleição, haverá novas instruções, porque vai vir do Conanda, do SEDECA. Como é uma coisa atípica, talvez mude. Então, eu não sei lhe dizer ao certo agora quais seriam os procedimentos tomados para uma nova eleição. Seriam todos os outros candidatos, se entra todo mundo, se muda o número. Como que se daria isso, né? Porque dependendo da decisão da justiça, o que que modificaria nessa decisão da justiça também? Mas assim, quero de antemão acalmar, né, o coração dos candidatos que já estão eleitos. Eu acredito que todo mundo que se sente prejudicado tem direito de recorrer, mas já que já foram eleitos, já houve uma eleição que foi nacional, tudo mais um processo, acredito que a justiça não vai ter essa visão de ter que fazer tudo de novo, né? Todo esse trabalho com uma equipe tão reduzida que nós tivemos. E a eleição foi uma eleição bem votada e tudo mais, então acredito que não haverá. Mas sempre há uma possibilidade, né?
A Prefeitura de Terra Santa, no estado do Pará, divulgou o edital número 01/2019 referente ao seu concurso público, que preencherá 294 vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridades, com vencimento de até R$8.000. O concurso Terra Santa PA será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Social Ágata.
Os profissionais que foram apenas alfabetizados poderão concorrer com os cargos de auxiliar de serviços gerais, borracheiro, carpinteiro, encanador, pedreiro e vigia.
Quem possuir a quarta série do ensino fundamental poderá concorrer aos cargos de motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados, operador de máquinas leves e operador de máquinas pesadas.
Para nível fundamental completo, o cargo em disputa é o de auxiliar administrativo.
Quem possuir nível médio ou técnico poderá concorrer aos cargos de agente administrativo, auxiliar de sala, auxiliar de saúde bucal, cuidador eletricista predial, eletricista de veículos automotores, fiscal de obras, fiscal de serviços urbanos, fiscal de tributos, mecânico de motor a diesel, mecânico de motor a gasolina, técnico agrícola, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em laboratório, técnico em nutrição, técnico em radiologia e também em saúde bucal.
As vagas de nível superior são para administrador, advogado, analista de planejamento e orçamento, assistente social, bibliotecário, bioquímico, contador, controlador interno, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, farmacêutico, fiscal ambiental, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, cirurgião, médico, clínico geral, médico veterinário, nutricionista, odontólogo, psicólogo, coordenador pedagogo e professor em várias disciplinas.
O regime de contratação para os profissionais acima será o estatutário.
As inscrições serão realizadas entre os dias 18 de novembro e 27 de novembro de 2019, apenas via internet, através do endereço eletrônico www.institutoagta.com.br.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 65,00 para os cargos de nível alfabetizado e fundamental, R$ 80,00 para os cargos de nível médio e técnico, R$ 95,00 para os cargos de nível superior.
O concurso Terra Santa será composto por prova objetiva, etapa de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a todos os cargos, e por prova de títulos, etapa de caráter apenas classificatório, a ser aplicada aos cargos de nível superior.
A prova objetiva será realizada nas datas prováveis de 2 e 9 de fevereiro de 2020, nos turnos da manhã das 9 às 12 horas e da tarde das 14 às 17 horas.
Uma celebração ecumênico-litúrgica e confraternização marcaram os 14 anos de fundação do Centro de Atenção Psicossocial do Florido na cidade de Parintins nesta terça-feira, dia 12 de novembro. Essa unidade de saúde mental é a primeira a ser implantada no estado do Amazonas.
O CAPS atende hoje cerca de 1.500 pacientes, com equipe qualificada formada por psiquiatra, psicólogo, pedagogos, assistentes sociais, entre outros profissionais.
A coordenadora do CAPS, Doreci Ribeiro, destaca a iniciativa da administração pública em implantar a unidade de saúde mental em Parintins.
Sim, são 14 anos de muitas graças, muitas bênçãos, né? Porque o aniversário são graças, são bênçãos, principalmente aqui para Parintins, porque são 14 anos que a gente atende em Nhamudá, Barreirinha, Terra Santa e Parintins. Então foi uma bênção muito grande, assim, que o Espírito Santo iluminou mesmo o prefeito para trazer o CAPS. A gente precisa muito, é muita ajuda. A gente, com certeza, a gente já salvou muitas almas. Então é muito importante e a gente agradece muito todo esse empenho, né, do prefeito, do secretário, para que esse centro continue, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada, prefeito, e a Deus em primeiro lugar por esses 14 anos do CAPS.
A Coordenação de Vigilância em Saúde de Parintins concluiu o levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, o Lira. Relatório que mostra a estatística da supervisão e monitoramento de controle da dengue no município. De acordo com a coordenadora do órgão, a especialista em saúde pública Elaine Pires, até o momento a densidade vetorial está controlada sem a circulação viral no município.
Lira, ele é um plano de amostragem do qual nós fazemos um sorteio e vários bairros são sorteados e aí os agentes realizam a visita. O município de Parintins, ele continua com a densidade vetorial controlada. Nós continuamos com o índice de baixo risco, ou seja, menor de 1%, essa densidade vetorial, e continuamos também com 100 casos positivos. Na verdade, o controle, a manutenção e a rotina dos agentes de endemias em conjunto com os agentes de saúde, né, que provém justamente esse nível satisfatório. Uma vez que a densidade vetorial está controlada, a gente não tem a circulação viral da doença no município. Mas
um morador da comunidade São Jorge do Jauari, que preferiu não se identificar, entrou em contato via WhatsApp com o jornalismo Alvorada para falar sobre a situação do poço artesiano da localidade, que apresenta defeitos.
De acordo com o relato, há mais de 25 famílias, ou seja, as mais de 25 famílias estão sem água nas torneiras desde o dia 5 de novembro. E por conta da estiagem, as dificuldades de acesso à água no rio só aumenta.
A reportagem levou o questionamento para o diretor da autarquia, Nelson Campos. Ele afirmou que já tomou conhecimento do problema, mas não há prazo definido para a visita técnica.
Sim, a gente tem conhecimento do problema, né? A zona rural é uma situação muito complicada, né, para a gente dar assistência. Mas é a determinação do prefeito Big Garcia que a gente possa, né, atender sempre que possível todas as comunidades rurais. Agora mesmo nós estivemos inaugurando, né, rede de distribuição em várias comunidades na região do Tracajá, mas o problema lá do São Jorge do Jauari é um problema elétrico, segundo o presidente da comunidade, que esteve aqui comigo, e infelizmente o meu técnico, né, de elétrica está doente, já há 5 dias que não está trabalhando. Nós temos o outro, que é o seu Raimundo, que trabalha conosco também, que poderia ir lá, mas nós estamos com problema aqui na cidade. Nós estamos com o poço do Geoffrey Cohen, né, com problema, né, problema de sujo na água que a gente tem que resolver, e o poço da Paraíba queimou a bomba e nós estamos recuperando uma bomba menor para colocar no poço do Geoffrey e tirar essa bomba mais potente de 20 CV, né, do Geoffrey para colocar no outro poço.
12 horas e 28 minutos.
Polícia.
A Polícia Civil segue investigando o assassinato de Vanderlei Pessoa Sarrazin, de 22 anos, conhecido como Pimpolho, morto no último sábado, dia 9. O crime ocorreu em frente à residência da vítima, na rua 4 do bairro Itaúna 2.
A suspeita da polícia é que o crime tenha sido planejado por uma dupla, um homem e uma mulher. Ela estaria pilotando a motocicleta usada na ação e ele disparado o tiro.
De acordo com o delegado Adilson Cune, responsável pela investigação do caso, a polícia já tem informações dos suspeitos do crime e já pediu a prisão preventiva da dupla junto à justiça.
Nós temos as informações já de prováveis suspeitos. A nossa equipe de investigação, no mesmo dia, foi atrás das imagens de câmeras de circuito de segurança e conseguimos identificar, através de depoimentos, né, de parentes da vítima, que conseguiram também, através de populares, e vieram nos informar através desses depoimentos do suposto dos supostos autores, que na realidade nós já representamos pela prisão preventiva do mesmo. Agora estamos aguardando a decisão da justiça para que a gente possa ir atrás e botar os dois atrás da cadeia.
Se trata de uma dupla.
Exatamente. No momento do crime, havia uma moça pilotando a moto, aparentemente uma Titã preta, e o executor do disparo da arma de fogo estava na garupa. Temos informações que se tratam de um casal. Agora a gente está esperando a decisão da justiça com relação à representação pela prisão preventiva dos membros, para que a gente possa ir atrás e botar os dois atrás da cadeia. Provavelmente a motivação foi algum acerto de contas, né? Os dois já tinham passagem pela polícia, tanto a vítima quanto o autor. O autor havia saído do presídio há pouco tempo, então a gente suspeita que a motivação desse crime tenha sido mais ou menos a mesma dos homicídios passados aqui na cidade.
12 horas e 31 minutos. Olha, você não pode esquecer do Super Bingão de Natal Alvorada, que vai ser realizado no dia 14 de dezembro, às 21 horas, na Praça dos Bois. Valor da cartela, R$10. Premiação, primeira bingada, R$2.000. A segunda, R$3.000. E a terceira, R$10.000. Você adquire sua cartela com os vendedores autorizados e também na recepção da emissora.
E assim chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissores da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Diduarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucelino Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOTFM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas e denúncia, apelo, sugestão de notícias para o jornalismo Alvorada, você liga ou envia mensagem 995-29-4889.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.